Podcast Unesp.
O Supremo Tribunal Federal decidiu nesta quarta-feira, 7 de dezembro, por 6-3, manter Renan Calheiros, do PMDB, na presidência do Senado, mas tirá-lo da sucessão da presidência da República. A decisão acontece 7 dias depois que a mais alta corte do país acatou denúncia contra o PMDBista e o colocou no banco dos réus. Dessa forma, os ministros da mais alta corte rejeitaram parcialmente a liminar do ministro Marco Aurélio Melo, que determinou no último dia 5 o afastamento de Renan da presidência do Senado, sob argumento de que réus não podem fazer parte da linha de sucessão presidencial. Votaram a favor de Renan os ministros Celso de Mello, Teodoro Zavascki, Dias Toffoli, Luiz Fux, Ricardo Lewandowski e Carmen Lúcia. Já os ministros Marco Aurélio, Edson Fachin e Rosa Weber votaram contra. O episódio gerou um dos momentos mais tensos da crise entre Senado e Judiciário, a partir do momento em que a mesa diretora da Casa protagonizou uma clara afronta ao Poder Legislativo ao desobedecer a liminar de Marco Aurélio. Jefferson Oliveira Goulart, cientista político da Unesp em Bauru, explica que a postura do STF em manter Renan na presidência do Senado amplia a crise de credibilidade política na sociedade brasileira.
O problema da credibilidade das instituições políticas precisa ser colocada no seu devido lugar. É preciso que as instituições tenham capacidade de fiscalizar umas às outras. Claro que existe uma sede de sangue na sociedade com uma difusão generalizada de atos de corrupção, de atos danosos ao interesse público, ao erário. Mas isso não quer dizer que o judiciário deva arbitrar e julgar conforme a expectativa do senso comum de qualquer um desses grupos sociais. É o que eu dizia, quer dizer, combater a corrupção, claro, é um princípio que nos une a todos. Mas como se combate melhor a corrupção? Vou dar um exemplo, que obviamente esteve presente nesse debate em torno da permanência do senador Renan à frente do Senado. Votação da lei do abuso da autoridade. O que foi votado na Câmara nada mais é do que uma forma de controle, de limitação aos agentes do direito vinculados ao Estado. Ou seja, o combate à corrupção não justifica ferir a lei como sinalizam alguns comportamentos de membros do Judiciário ou do Ministério Público. Ou seja, mesmo esses agentes do Estado, a pretexto do combate à corrupção, não estão autorizados a ferir ou a transgredir ou a contrariar a lei, a norma, que é um princípio universal e impessoal. Ou seja, se eles também estão sujeitos às regras de controle, eles também têm limites na sua ação que devem respeitar o mais amplo direito de defesa, a legitimidade da prova comprobatória para um determinado processo e assim sucessivamente. O que tem acontecido é a difusão de uma ideia de que o que se está tentando fazer é cercear o direito ou as ferramentas daqueles que supostamente são os combatentes da corrupção. Isso não é verdade. Nós não podemos limitar a nossa análise a uma percepção maniqueísta de que existe um bem representado por alguns agentes do Ministério Público ou eventualmente do Judiciário e um mal representado pelas instituições políticas tradicionais, como o Congresso Nacional e os partidos e assim por diante. Claro que há problemas no nosso sistema político, no nosso sistema eleitoral, no nosso sistema de representação, e há, de fato, uma crise de credibilidade dessas instituições, que é transferida e nomeada em alguns personagens. Mas o problema da nossa democracia não se resolve simplesmente ferindo a Constituição e promovendo decisões que contrariam os princípios constitucionais do Estado de Direito que tem amparo na nossa Constituição de 88. E, portanto, a decisão de ontem, promovida pelo Supremo Tribunal Federal, é uma desmoralização da própria norma constitucional e da instituição que exarou a decisão.
Renato Coelho, de São Paulo, para o podcast Unesp.
Podcast Unesp.